Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Carlos, Carolina, declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período de 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Fechado.
Ao iniciarmos os trabalhos, invocamos a proteção de Deus para que possamos digna e consideradamente cumprir o mandato que nos foi confiado em destino deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Jusinei vai fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária de segundo período, realizada no dia 10 de setembro de 2018. Por favor, Jusinei.
Ata da 5ª sessão ordinária do segundo período de 2018, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 10 dias do mês de setembro no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kishiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábio Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusinei Chaves, Carolina Almeida Rezende e Alexandre Ferreira Besse. O presidente, senhor vereador Suerlei Santos de Souza, declarou aberta a sessão às 18h37, coração de praxe. Após foi aprovada a ata da 4ª sessão ordinária do segundo período de 2018. Iniciando os trabalhos, os projetos de lei número 129 e 130, em 2018, que respectivamente institui transparência nas filas do serviço de obras e dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias, continuarão em tramitação a pedido do senhor vereador Kleber Kishiberaldo. Também ficou em tramitação o projeto de lei nº 131, de 22 de agosto de 2018, que de autoria da senhora vereadora Sábita Rezende Chaves, que institui no ato da consulta médica a possibilidade de sua complementação como retorno médico e da outras providências. Na sequência, foi marcada a reunião da Comissão de Educação, Saúde e Assistência para análise do projeto de lei nº 131-2018 para o dia 12 de setembro de 2018, às 16 horas, na Câmara Municipal. Seguindo a pauta, o projeto de resolução nº 2, de 22 de agosto de 2018, que aprova o orçamento da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício 2019, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve aprovação por unanimidade o projeto de lei nº 1139, de 5 de setembro de 2018, que autoriza termos de cooperação entre o município de Coronel Xavier Chaves e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Com a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção, registrou a indicação nº 49/2018, que solicita que seja passada a lâmina da moto no vereador da Prefeitura Municipal nas ruas do loteamento do senhor Delcio, devido a problemas na circulação de caminhão de lixo no local. Após, a senhora vereadora Sábita Rezende Chaves fez a indicação verbal que solicita que o Executivo Municipal faça o planejamento da manutenção das estradas rurais, considerando que está chegando o período de chuvas. Sábita também parabenizou a Polícia Militar de Coronel Fechado pela participação do Grupo dos Verdinhos no Dia da Pátria, realizado em 7 de setembro deste ano. Com a palavra, o senhor vereador Enzo José do Nascimento solicitou que seja encaminhado ofício à Polícia Militar local, visando policiamento no final do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Em seguida, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso parabenizou a Polícia Militar pelo apoio na caminhada ecológica da 2ª Mostra Chaves, Mostra de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Coronel Xavier Chaves, pela participação no desfile de 7 de setembro, em especial o Grupo dos Verdinhos. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia de Santos, supervisor executivo municipal, extensiva aos organizadores e funcionários pela realização da segunda Moscou Chaves. Bárbara também sugeriu a instalação de mais lixeiras nas ruas nas próximas edições da mostra. Novamente com a palavra, o senhor vereador Luzan Assunção solicitou desvio do trânsito da rua paralela ao evento nas próximas edições da Moscou Chaves, devido ao tráfego de caminhões no local. A seguir, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas sugeriu a colocação de banheiros químicos no trajeto da caminhada ecológica da próxima edição da Moscou Chaves. Em seguida, o senhor vereador Wenderson José do Nascimento relatou a existência de reclamações sobre o horário de shows e solicitou priorização de barracas para os ambulantes e comerciantes que estão regularizados junto à Prefeitura Municipal, referente à realização da Moscou Chaves. A senhora vereadora Sábado Redente Chaves solicitou a possibilidade de fechamento do trânsito na rua paralela ao Moscou Chaves. Na sequência, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso demonstrou preocupação sobre o aumento do custo da amostra e ressaltou falha na organização referente à venda de produtos em garrafas de vidro nas barracas, uma vez que é proibida a saída desses recipientes nos estabelecimentos comerciais durante a realização da Moscou Chaves. Em pauta, requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Kish Beraldo, que solicita informações sobre a retirada do ambulante senhor Alexandre Ferreira Bessa durante a realização da segunda Moscou Chaves, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves e o Enes José do Nascimento, e reprovado pela vereadora Bárbara Maria Praia Santos. Também foi aprovado o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Kish Beraldo, que solicita informações sobre a manutenção das estradas rurais pela mota nivelador do Executivo Municipal, com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kish Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves e o Enes José do Nascimento, e reprovado pelos vereadores Bárbara Maria Praia Santos e Edson Gregório Jacques. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Kleber Kish Beraldo registrou moção de congratulações da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves pela realização da segunda Moscou Chaves, estendendo aos organizadores e em destaque a caminhada ecológica. Seguindo a palavra, o senhor vereador Bárbara Maria Praia Santos apresentou o decreto legislativo número 2, de 5 de setembro de 2018, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Daniel Geraldo do Nascimento. Bárbara também registrou o projeto de decreto legislativo número 3, de 5 de setembro de 2018, que concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Jusinei Chaves. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: solicitação de patrocínio do Grupo de Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves, COSNEC, para edição do livro intitulado Mulheres Negras da Vila Fátima, em Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, religiosidade, atividades artístico-culturais, consciência identitária. Prestação de contas da Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ACEL, sobre o mês de julho de 2018. Prestação de contas da ACEL, referente à 28ª Exposição Agropecuária. Prestação de contas da feijoada em prol do senhor Sebastião Catarino da Silva. Ofício número 305/2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que versa sobre a dilação de prazo para a resposta de requerimentos e programação da roda de conversa dos vereadores com a Escola Estadual Coronel Xavier Chaves, conforme projeto do professor Fábio Carlos Vieira Pinto. A palavra também foi usada pelo senhor Alexandre Ferreira Bessi, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 284. Finalizando o trabalho, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 24 de setembro de 2018, às 18h30, no plenário do Legislativo. Também foi marcada a audiência pública para o dia 17 de setembro de 2018, às 18h30, no Salão, na Comunidade de São Caetano para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2018. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Sueli Santos de Souza, declaro encerrada a sessão às 20 horas e 8 minutos de 10 de setembro de 2018.
Algum vereador tem alguma alteração ou impugnação da ata? Retificação? Nada? A ata está aprovada e segue para assinatura. Projeto de Lei número 129, de 11 de junho de 2018, institui transparência nas filas dos serviços de obras do município de Coronel Chaves e da outras providências. Algum comentário a respeito do projeto?
É o 129? Eu até pedi o Sinei que era para tirar de pauta, 109 e 130, porque ele está na mão do Suaí e ele não deu nenhuma resposta em relação a ele.
Tirei de pauta,
até ele dar uma resposta, porque toda na... A reunião fica colocada em tramitação até ele poder me dar uma resposta a respeito.
Projeto de Lei 130 dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal. Também retirado de pauta. Os dois projetos retirados da pauta a pedido do autor. Projeto de lei número 131 de 2018 institui no ato da consulta médica a possibilidade de sua complementação como retorno médico. Alguma colocação a respeito do projeto?
Boa noite a todos. Então, nós fizemos a reunião da comissão, né, de saúde e, a princípio, elas alegaram que em algumas situações o retorno já acontece e que não sabiam se a ideia seria viável. E aí, eu queria primeiro reforçar que, apesar, né, delas terem verbalizado aqui que isso já acontece, a ideia do projeto ela partiu porque muitas pessoas às vezes vêm até mim reclamar justamente da necessidade de dormir na fila para poder marcar consulta. E aí, no final da reunião, ficou acordado que elas iriam pedir, que alguns médicos iriam dar sugestões para melhorias, né, do projeto, considerando que eles seriam as pessoas que diretamente iriam colocar em prática, né? Elas afirmaram também que não é possível converter ficha de consulta em retorno. E aí, por esse motivo, eu queria deixar o projeto em tramitação, aguardando que elas mandem as sugestões, né, dos médicos. E queria também solicitar, não sei se é possível, que elas enviem para mim por escrito tudo que elas pontuaram aqui na reunião. Porque em momento algum a minha intenção era dificultar, né, o trabalho. Tanto é que eu já coloquei o projeto fora do prazo com a intenção de fazer a reunião da Comissão de Saúde para a gente pensar junto, né? E avaliar a possibilidade de implantar o retorno. Até então, para mim, era uma coisa que poderia ser feita, né, dentro do funcionamento ali da saúde, pensando que isso acontece, né? Eu acho que médicos, às vezes, só vão olhar um exame, isso não demanda muito tempo, mas tomar uma ficha de consulta para isso, eu entendo que ver o exame é uma complementação. Eu acho que se tem outra consulta, aí já seria outra queixa, outra situação que não a de um retorno, né? O retorno, o médico olha, no máximo ele vai pedir outro exame, mas ele está complementando uma anamnese que ele já fez, né? Então, eu queria saber se existe a possibilidade de solicitar isso, esse parecer, né, do setor de saúde por escrito, para que fique registrado o que a gente falou aqui e pedir para que fique em tramitação para aguardar agora as sugestões.
Justinei, para fazer um ofício e encaminha para os responsáveis que estiveram aqui, né?
Estiveram aqui a Maria Letícia, Marilac, Joelma e a Luiara.
Então, Justinei faz um ofício e encaminha para eles, solicitando esse relatório.
Acho que até pelo fato delas terem dito que isso acontece em alguns casos, eu acho interessante a gente deixar isso registrado para que, dependendo do que o projeto, né, do rumo que o projeto tome, a gente tenha isso arquivado aqui.
Eu já tenho que fazer um ofício para o setor de saúde pedindo um relatório do que foi dito aqui na reunião da comissão. Ela não foi gravada, não, né?
Não. Posso falar?
Pode ir.
Boa noite a todos. Bem, em relação até a essa parte da área de saúde, eu pedi a Jucinei para fazer um levantamento, todas as indicações estes dois anos de mandato nosso, eu pedi ele para fazer todas as indicações para que a gente faça uma próxima reunião com o pessoal de saúde para que a gente tente terminar o mandato esses dois anos, né, que a gente com essas soluções com pelo menos com respostas, né, que eu acho que a reunião foi muito proveitosa, e eu acho que até essa reunião dos médicos, né, ela falou que elas mesmas iriam falar com os médicos. E eu acho que talvez uma coisa que vai ajudar muito é o prontuário eletrônico, porque eu acho que muita gente, pela reunião que eu vi, muita gente vai em 2, 3 médicos no mesmo dia, às vezes na semana. Isso aí tira até vaga de outras pessoas. Isso acontece muito. Então, eu acho que isso vai acabar, vai melhorar muito com o prontuário eletrônico. Eu estou torcendo para isso. Então, até peço, se alguém quiser fazer mais alguma indicação ou qualquer dificuldade, assim, conversar com seus eleitores, com a população, dentro da saúde, a gente vai marcar até o final do ano uma reunião para ver se a gente consegue sanar todas essas dificuldades, esses impasses dentro da área de saúde, assistência social, né, dentro da gestão, que até acho que outros presidentes de comissões poderiam fazer isso, para que a gente sanasse essa, até o final do mandato nosso, que agora em dezembro, né? Então, deixo aí aberto, se vocês quiserem trazer mais reivindicações, que eu devo marcar no final de outubro, essa reunião. Obrigada.
Só para falar com o vereador Anderson, a gente comentou, inclusive, a questão da renovação de receita, e elas falaram que tem que ser uma consulta mesmo, que não tem como fazer isso de outra forma. Aí, de qualquer forma, o retorno não adiantaria.
É verdade. Posso falar? Boa noite a todos. Outra coisa importante também, por exemplo, a pessoa vai lá consultar, às vezes gasta meia hora. E às vezes é 12 consultas, então é meia hora, né? Aí a pessoa vai lá no retorno, é 5 minutos. Então o retorno tinha que ser, em vez de ser 12, ser 24 retorno, entendeu? Porque às vezes o médico fala, 12 consultas, trabalha ali 2 horas e vai embora. Então isso aí a gente tem que olhar direitinho também.
Até só respondendo a questão dele, nós comentamos isso, né? Ela falou que muitos médicos não acham, não pensa dessa forma. A gente sabe que às vezes retorno é bem mais rápido, a gente sabe. Mas tem médico que fala, dependendo, tem retorno que demora até mais. Então é uma questão, por isso que eles gostam, né, que eles fazem questão que seja uma consulta também. Que às vezes no próprio retorno a pessoa pode solicitar outra dificuldade que ela está tendo. Então por isso que eles não concordam com isso. Porque é uma questão muito médica, por isso que a gente está aguardando a resposta dos médicos, uma solução dos médicos. Porque trabalhar com médico é uma coisa, né, bem complicada, porque eles têm a linha deles. E a gente não pode, tanto que o que o médico fala é meio sagrado, né, até pra, em termos judicial. Então, a gente está aguardando essa solução, essa resposta dos médicos mesmo. Então, a questão é só agora. Se demorar muito, a gente vai em busca dos médicos, né, porque ficou elas irem procurar. Porque eu acho que a gente também tem que correr atrás.
É, só mais uma coisa, que elas falaram que, em se tratando de SUS, que era difícil o retorno, porque normalmente as consultas já são mais rápidas. Mas aí eu comentei aqui que eu tirei modelo de projeto de retorno em SUS. Né? Eu acabei, quando eu apresentei o projeto, eu dei exemplos, porque eu já vi acontecer em consultório particular. Mas eu tirei modelo também do projeto, eu tirei ideia quando eu elaborei em situações de SUS também. Então, eu acho que se a gente conseguisse conciliar, né, o funcionamento do posto de saúde, do PSF, com as necessidades da população e conseguir fazer isso, otimizar um pouco ali o atendimento, né, se a gente conseguisse conciliar as duas coisas, seria bastante interessante.
Dando prosseguimento, o projeto de decreto legislativo número 2 de 5 de setembro de 2018 concede título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Daniel Geraldo do Nascimento e da Altas Providências. Projeto de autoria da vereadora Bárbara, indicando o título de cidadão honorário ao sargento Nascimento. Esse projeto, junto com os outros, vou deixar em tramitação para os vereadores estar analisando, bem analisado. É o segundo projeto de honra ao mérito. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Gilcinei Chaves e da Outras Providências, também da autora vereadora Bárbara. É um título de honra ao mérito ao nosso secretário aqui. Projeto de Decreto Legislativo número 4, de 12 de setembro de 2018, concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Antônio Nunes da Silva e da Outras Providências. Projeto de autoria do vereador Antônio Cardoso. Também vai ficar em tramitação para os vereadores estarem analisando. Para a próxima reunião. Projeto de Decreto Legislativo número 5, de 12 de setembro de 2018, concede o título de cidadão honorário Coronel Xavier Chaves ao senhor Antônio Carlos Trindade Silva e da Outras Providências. É um projeto de autoria minha, indicando o título de cidadão honorário para o Padre Antônio. Três projetos de cidadania honorária e o de honra ao mérito fica para as próximas reuniões. Lembrando que a Câmara, pela Constituição do município, pode conceder 3 títulos de cidadania honorária por ano e 9 títulos de honra ao mérito. Portanto, ainda tem algumas vagas em aberto e caso algum desses 3 de cidadania honorária seja rejeitado, aí surgem novas vagas. Dando prosseguimento à pauta, projeto de lei número 132/2018 denomina-se Usina de Triagem e Compostagem, o Centro de Referência em Educação Ambiental José Bento de Castro, a Usina de Triagem e Compostagem do município. Esse projeto foi protocolado no dia 21 de setembro, portanto, fora do prazo regimental, mas eu vou estar dando uma lida nele e depois, se o São Antônio já quiser fazer algum adiantamento das justificativas, já pode estar adiantando. Projeto de lei número 132, de 21 de setembro de 2017. Da denominação logradouro público e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Usina de Triagem e Compostagem e Centro de Referência em Educação Ambiental José Dentro de Castro, a Usina de Triagem e Compostagem do município de Coronel Xavier Chaves. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 21 de setembro de 2017. Assina Antônio Cardoso. Algum comentário, Santo?
Boa noite. Boa noite a todos. Eu fui até, gente, não estava lembrando disso, fui procurado pelo prefeito mesmo. O prefeito falou, você como mais velho, queria que você lembrasse algum dos ex-funcionários da prefeitura que foram muito dedicados aí, para lembrar, para ser contemplado. E eu lembrei que o Antônio do Lúcio, o Antero, o Zé Basílio já foram, né? E o Zé Basílio foi um funcionário exemplar, o Zé Bento foi um funcionário exemplar. Foi quando a época que todo mundo tem saudade, que o jardim aqui era lindo, o povo fala ainda, várias vezes ele dormia de frente à minha casa ali, tinha um jardim, minha casa não chegava. Eu dormia aqui na casa do meu sogro, no quarto da casa do meu sogro, vigiando os outros à noite para não mexer no jardim. Ele fazia isso, a gente via várias vezes. Então, ele até morreu, foi o funcionário exemplar que entrou. Ainda pediu o prefeito, falei, não, eu lembro dele, você conversa com o seu pai também, para ver. Aí o prefeito, não fica decidido, não, o prefeito foi, conversou com o pai dele falou, não, ótima ideia, ele lembrou da pessoa ideal. Tá aí, à disposição de vocês, quem não tem conhecimento do que ele foi, tomar informação. Foi um homem, quem não sabe quem é José Bento, é o pai de Chiquinho. Pai da.
Pai de Chiquinho.
Ah, operador.
Ah,
ele que.
Marido da Lula, né?
É, o da Lula.
Da ave do jardim aí, na época da crise. Foi um excelente funcionário daquele, de garra.
Portanto, o projeto está para pauta da próxima reunião por questão regimental. E não tem urgência de ser aprovado, então na próxima reunião a gente vai estar votando. Tá? Passando para as indicações, Kleber.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, Carol, Fábio, excelentíssimo senhor, Sueli Santos Souza, presidente da Câmara de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sem indicação. Solicito que a prefeitura municipal de Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade de instalação de fossas sépticas nas comunidades rurais, visando tratamento primário do esgoto doméstico para evitar a contaminação do solo e da água, diminuindo a incidência de doenças e também a preservação da natureza. A outra indicação, solicito que seja feita adequação no Centro Social no Parque de Exposições da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves para a realização de bailes para os jovens do município. Essa é uma indicação que eu já fiz no mandato passado, estou fazendo ela novamente. É uma demanda, né? Nós tivemos um encontro semana passada lá na escola, e é uma demanda, os jovens têm essa necessidade. Fui procurado por alguns jovens e o prefeito falou que, conhecendo as demandas dos jovens, ele vai estar tentando realizá-la. Eu acho que não é uma coisa muito difícil de fazer, espero que ele possa estar atendendo essa indicação.
Já escutei o finalzinho, liga mesmo no final.
É, adequação do parque ali, disposição do centro social para realização de bailes. Porque ela tem um problema de licença do Corpo de Bombeiro. Então é só adequação mesmo. A outra indicação, já fiz, mas vou refazer novamente, é que seja revitalizado os jardins do bairro da Vila Fátima. São essas três indicações, senhor presidente.
Eu saí, indicação.
voltei com ela. Eu acho que não tive resposta. Eu vou ficar com ela de novo. Relação de placas, transação de trânsito, identificação de nomes da rua, em todos os bairros da cidade, o problema é que é chato. A gente está com problema, né? Não sei se vocês puderam observar. Todas as ruas de bairros, inclusive aqui no centro, está com dificuldade de visualizar as placas de nome de ruas. Inclusive eu tenho as fotos de ruas que eu coloquei aqui na indicação, que o nome das ruas está dentro da varanda dos proprietários. Então é uma coisa que eu acho que está, né, chega a ser, sem essa palavra, e de trânsito também está bem, tá, a gente não vê as placas, eu acho muito perigoso, e aqui em Coroas, né, a cidade está aumentando muito o fluxo de carros de trânsito. Eu acho que a gente deveria olhar com as dimensões daí, potenciar essas placas. Inclusive no bairro mesmo, né, o pessoal vem fazer entrega, fica perguntando a gente qual o nome de ruas e tal, etc. Então, observar melhor e espero que vocês dão uma olhada com carinho nisso aí. Eu já fiz, eu não sei se alguém já fez, eu tinha só isso.
Com relação à denominação de ruas, aproveitando a sua indicação, pedir que seja corrigido o nome da rua, o residencial São Francisco, onde a rua faz dois ângulos de 90 graus, ela está com o nome de João 23, e na verdade a lei aprovada aqui, ela chama Jaci Martins Mendonça a partir da segunda esquina. Então, aquela rua que pega ali perto da casa do Bidi até o final lá em cima, no Mi Branco, o nome dela é Jacília Martins Mendonça. Então ela está com denominação errada lá. Indicação verbal, algum vereador? Edson?
Boa noite a todos. Indicação verbal para o setor de obras é fazer uma vistoria na ponte na Jacuba. Essa ponte é feita de cabo de aço, né? E segundo os moradores, eles bambearam. Está dificultando a passagem lá dos pedestres.
Sabe?
Só reforçando uma indicação que eu já fiz, baseada nessa indicação do Luzair, que é a indicação das placas de identificação, das esculturas de pedra, do que a gente tem de turístico, né, de patrimônio, porque não tem identificação e acho que as pessoas vêm aqui, além de não ter aquela estrutura, que eu acho que já que eu já solicitei, dos folders, informando o que o município tem, o que ele oferece, pontos turísticos, explicando, a gente teve aqui aquela reunião sobre a bateia, não foi colocado lá uma placa, nada, fazendo menção do que ela é, o que ela significa, né? Assim como as esculturas e tudo mais que a gente tem aqui. É só para reforçar, porque eu já fiz essa indicação por escrito, né? Mas depois do reforço do Luzair, eu resolvi reforçar também.
Mais algum vereador? Luzair?
Só mais um intervalo, senhor presidente. Devido ao acampamento do bairro Vila Fátima, né? Das duas ruas lá, é só uma observação que eu estou tendo. Inclusive, eu vou fazer verbal, devido que não teve o recapeamento da rua 23 ainda. Como colocou o recapeamento e jogou o material, os meios-fios ficaram bem baixos e correm o risco de ir, né, agora até tempo de chuva, e a chuva vir, aquele acúmulo de água, e entrar para a casa dos moradores. Então, essa observação do executivo dá uma olhada. É só isso.
Você quer que encaminhe um ofício? ofício solicitando que eles estão...
Que estão baixo, né?
Não é indicação, não. É só para...
Aí, no caso, levantar o povo para dar segurança para a água. No caso,
Deus corrigiu os meio-fios, as alturas. Mais alguma indicação?
Eu ia comentar aqui,
Antônio.
Eu fui procurado por dois cidadãos que estourou o carro no quebra-mola ali na... onde passa pelo Raimundo Bino ali. Colocaram o quebra-mola na estrada de terra, que não dá visão. Quando ele é na terra de terra, é difícil da pessoa ter. E não colocaram placa. Quer dizer, colocou um quebra-mola, tem que ter a placa avisando. A pessoa veio, reclamou, lamentou muito. Chegou com o carro todo estragado, rebocado, vai me chamar lá para mostrar. Falou, ó, vai lá, faz um B.O., tira a foto do lugar que o carro quebrou e por aí você resolve. Mas, não é, eu acho que para colocar um quebra-mola, se for assim, você vai pôr vários quebra-mola a pedido do cidadão. Então lá, ali no Ézio, lá na casa do seu avô, lá todo mundo tem direito para que acima, pois três ou quatro quebra-mola em seguida, assim. E não pôs uma placa avisando. Então é um descuido danado, eu acho que isso aí é uma irresponsabilidade da pessoa fazer isso. É isso, se quiser.
Indicação,
prefeito sobre isso,
uma indicação solicitando sinalização dos quebra-molas nas estradas vicinais.
Bem, eu queria primeiro pedir desculpa aos colegas por não ter ido na audiência pública, porque eu não gosto de faltar, houve realmente um contratempo, eu peço até desculpa, porque é uma coisa que eu não gosto de faltar, é audiência pública. E eu gostaria de parabenizar o professor Fábio pela iniciativa dele, da mesa de bate-papo, né? Roda de conversa. Eu acho que é uma iniciativa em que traz muito benefício para a comunidade, principalmente para os jovens. E espero que continue. Foi muito proveitoso. E eu gostaria de colocar aqui para vocês que no dia da reunião, logo nas primeiras perguntas, foi sobre o Carnaxaxaça, né? Então, todo mundo falou, e como eu fui contra o Carnaxaxaça voltar para a data oficial, e eu percebi que a maioria dos jovens lá também não gostaria, não ficou satisfeito, eu tive a iniciativa de convocar alguns alunos, junto com eles, a gente fazer uma reivindicação junto ao prefeito, né, para que as mudanças sejam feitas, mas que realmente o Carnaxaxaça volte, o prefeito possa trazer aqui para essa casa, de volta o Carnaxaxaça ser na data antecipada. Até aqui eu vou entregar para vocês, quem quiser, claro. Até o próprio colega Kleber falou que já tinha até conversado também com o prefeito, mas como eu me comprometi com os alunos, fui na escola hoje, em todas as salas, junto com o professor Fábio, peguei a assinatura, tem aqui a assinatura de quase todos os alunos e professores, está circulando na comunidade também, né? E quem quiser apoiar, eu acho que é importante, né, para que seus eleitores, quem votou, quem não votou também, mas que acha que tem que ter mudança, porque o objetivo não é só voltar o Carnaxaxaça para a data oficial, ou para a data que era antes, antecipado, mas o maior objetivo é que realmente as mudanças sejam feitas. E a gente vai fazer uma reunião, vai ter uma comissão dos alunos, a gente vai pegar algumas pessoas da comunidade que já se manifestaram. Hoje até procurei o Guilherme, que o vereador Kleber falou que ele também já tinha se manifestado, e ele também quer ir nessa reunião, e eu acho que é importante a participação de quem quer apoiar, né? E conto com o apoio de vocês. Aí a gente vai passar e eu entrego para vocês hoje, no final da reunião, para que vocês ajudem a passar a lista, que na, talvez na quinta ou sexta-feira a gente já vai lá conversar com o prefeito, tá? Era isso. Obrigada.
A indicação aqui do vereador Paulo Bolão, então eu vou resgatar ela aqui sobre o quebra-mola. Ele pediu dois quebra-molas na estrada dele, um em frente ao Vádio, o outro um pouquinho para trás. Vocês estão falando de quebra-mola, até lembrei, então até hoje não foi feito, já vai para 6 anos aí, 5 anos, então eu estou reforçando essa aí.
Posso?
Pode.
Inclusive eu fiz também a pedido do morador Vádio também, eu cheguei a fazer também. E fala de quebra-mola, gente, eu já vou dar uma... Quebra-mola daqui de cidade de Coronel Chico Chaves, eu, né, estou te falando, a gente observa, roda muito por aí. Quebra-mola, esse quebra-mola que estou aqui, só tem um quebra-mola que normalmente eles respeitam. Só a via ali da saída do posto. Da saída da cidade do Coronel. A reposição que eu vejo de quebra-molas aí, ou ele esteja longo, ou baixo. E se for possível, mexer quebra-mola aqui, estou vendo aqui. Tomara que o executivo, né, eles olhem, tem essas coisas com bastante atenção, porque eu tive baixo aqui nas ruas nossas mesmo, né, eles não respeitam quebra-molas. E que dá essa olhada, essa observação que eu faço. Ou ele é bem longo, ou ele é baixo. Está dentro, tem a canaleta que passa. Aí, realmente, o motorista, ele vai obedecer. E esse quebra-mola nosso aqui, infelizmente, eles não obedecem. E como não tem placas, não tem etc., eles vão passar em ruas acima da quilometragem que é, né, que é 30. O 40, eu acho que eles vão respeitar. E cabe também a polícia, né? Igual tu falando, quando vier as placas certas, vão vir. Eu tomei assim, já fizemos pedido, eu pedi de novo, e tenha consciência também. E a polícia militar, o carro quando colocou, e eu ouvi aqui, e ouvi do sargento. As placas, até que falou numa época que as placas que tinham aqui estavam de brincadeira em alto, devido ao lugarzinho. Eu guardei essa frase, então eu estou guardando as placas e tem. Plena, né, confiança que eles vão fazer o trabalho também. Deu placa, eles passaram correndo acima da velocidade que é permitida lá. Se tiver placa, eles têm que atuar. Então vai colocar o povo, né, para obedecer o que está escrito lá. Pare, siga, sei lá, etc. Só isso. Só vem apostar o Enzo.
Presidente, eu quero. Vereador Amado, eu até. Pediu o professor Fábio desculpe no horário que eu teria compromisso de não ir lá. Essa resposta que ele deveria dar, essa resposta lá sou eu. Os alunos têm toda a razão de indicar, são novos, né? Apesar de estar estudado, mas não amadureceu ainda para ver o risco, o perigo que a gente estava correndo. Agora, querer forçar uma coisa que já foi sancionada. Esse assunto ele está sancionado, ele está encerrado. Quando for para aprovar a LDO o ano que vem, aí teria de como fazer, querer voltar atrás, se alguém voltar atrás, tudo bem. Mas esse assunto, por enquanto, até o ano que vem, ele está encerrado. Ele não adianta querer forçar com ele não, que aí vai ser pior. Os alunos têm toda a razão, mas... Esse assunto, vim com baixo assinado, vim com coisa para esse tipo de assunto aí. Eu acho que o Ministério Público fala bem mais alto.
Bem, é um direito que a comunidade tem de se manifestar. Eu acho que a gente vive numa democracia. Sim, eu até vou ler aqui o que está escrito aqui. Ao senhor prefeito, viemos pelo presente solicitar que seja encaminhado para a Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves projeto de lei que evita o retorno do carnaval na data antecipada, o Carnaval de Chaves, para o ano de 2019, com alterações visando melhorias de segurança e apoio aos blocos. Então, a conversa que ficou muito claro na escola é que todo mundo quer mudança, mas eles querem uma mudança, mas com o carnaval antecipado. Então, quando eu procurei o prefeito falou, eu preciso que a população se manifeste, né? E a população tem esse direito. Agora, se vai ser aprovado ou não, aí já é outro departamento, mas a gente está tentando fazer uma coisa bem democrática. Foi uma coisa resolvida aqui, mas é uma coisa que pode sim ser anulado pelo projeto de lei. Mas aí vai depender agora do prefeito e da população. Não cabe a nós falar, né? Mas se a gente puder ter o apoio, eu acho que as pessoas que votaram, até o vereador Kleber que comentou lá, que ele também está apoiando junto com o Guilherme. Aí hoje, por coincidência, encontrei o Guilherme. Aí comentei que você já tinha comentado isso com ele. E a gente vai, dentro de uma democracia, tentar fazer tudo dentro das normas e das leis.
A gente não acabou. A gente não está acabando com a festa do carnaval. Está pondo na data oficial para que passe o carnaval. Porque, olha a festa de Mostra Chaves, começou aí, está muito bem. Fazer o carnaval nessa data, para que o povo daqui se apliceia, vai dar um movimento danado. Agora, por que não tem carnaval na data oficial? Não tem nada, simplesmente o Zé Carreiro sai com o boi de caiada aí, mas tu me acompanha, não tem nada. Mas faz a Secretaria de Cultura, faz o movimento do apresentar o carnaval na data oficial, certinho, o investimento que seria mínimo e que vai funcionar. Agora, você fala muito na população, se eu fosse contar quantas pessoas me procurou, pessoa idônea, para dar os parabéns, e muitos pedindo para dar parabéns aos vereadores que apoiou, sempre satisfeito. Eu fiquei até sem graça de tanta gente procurou para dar os parabéns. Agora, se eu estou desconhecendo essa lei de revogar ela, depois dela foi sancionada, depois dela poder passar do prazo. Isso, o seu presidente aí, que tem um conhecimento muito profundo, ele pode falar.
Eu até estou dando uma olhada aqui, mas poder voltar à Câmara, depois a Carolina vai estar me orientando também. O conhecimento que eu tenho, um projeto desse tipo para voltar à Câmara, ele tem que estar, no mesmo ano que ele foi reprovado, ele tem que ter a assinatura de 3 vereadores. Então, quer dizer que ele é bem via vereadores. Tem que ser reapresentado por vereadores. Agora, sendo com relação ao orçamento, LDO, então eu não sei se essa iniciativa cabe a vereador. Então a gente tem que estar dando uma olhada, porque de repente a gente está produzindo um documento que não vai ter valia, né? Ele vai servir como uma forma de estar conseguindo as assinaturas dos vereadores para ele voltar à pauta. Mas eu acho que essa iniciativa tem que ter uma certa aprovação de alguns vereadores, assinatura do projeto. Eu não sei se um projeto de emenda popular caberia nisso aí com 5% de assinaturas, mas aí já teria que ser um troço bem elaborado, um cabeçalho bem elaborado com CPF, identidade, tudo. Então isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado tudo. Se é realmente morador da cidade. Então isso tudo é avaliado, mas eu acho que a iniciativa do abastinador é importante, porque a gente vê as pessoas se manifestarem. É, quando eu votei que, com relação ao desempate, voltando o carnaval para a data oficial, eu não tinha o objetivo de acabar com o Carnachachata, porque eu acho que é uma festa importante para o município, economicamente, culturalmente, mas a gente não pode colocar em risco o patrimônio público, a integridade física das pessoas. Então, nesse momento, eu votei levando o carnaval para a data oficial, porque com certeza ele na data oficial não teria tanto tumulto. Então, essa foi a minha intenção com o projeto. Eu não estou, em hipótese alguma, querendo acabar com o entretenimento, com o dinheiro que gira na cidade ali, que envolve algumas pessoas, mas que é um dinheiro importante para a economia do município. E com relação ao entretenimento também, mas a gente tem que ter o cuidado também de não prejudicar a população, principalmente nos bairros próximos, adjacentes, porque aqui no centro a proteção é reforçada, tem muita segurança, mas você saiu fora da proteção do centro, você está correndo risco. Então, a minha preocupação é exatamente essa, mas é válido sim, o abastinado é importante. A gente vê que inclusive, nos comentários citaram que a gente votou em toque de caixa no escondido, os outros não vê, mas nos outros anos a discussão é ampla, muito debatida. A gente mandava listas de propostas para melhorar o carnaval e nenhuma providência era tomada, a não ser melhorar um pouquinho o reforço no centro da cidade. Então, percebendo que não seria tomada essas providências, a gente tomou essa iniciativa. Então, eu acho que é por aí, e tem que analisar essa questão. Quem que vai ter a iniciativa de trazer esse projeto de novo para a pauta? E com certeza, se esse projeto vier para a pauta novamente, ele teria que vir com garantias de que não vai continuar o carnaval nos moldes que ele está tendo.
É até...
Primeiro, Luzair.
Só na sua palavra, presidente. Normalmente as pessoas que me procuraram, como foi colocado nas redes sociais, né, que a maioria das pessoas viu, jovem, gente, né, de idade, etc. Mas normalmente quem, as pessoas realmente, que são mínimas, mas as pessoas que estão insistindo, quando vem na minha direção para perguntar, eles já vêm logo com o dedo, é igual eu falo, como a gente fala de sigla, a gente fala de uma sigla, que a gente pode esquecer sigla. As pessoas que estão vindo, querendo, eles já vêm com aquele, não vou citar nome de ninguém, eles já vêm com o dedo e falam assim, você acabou com o carnaval. Então, isso que o senhor, no caso, você falou aí, que a gente aprovou essa emenda devido à segurança. Só quem viu, que acompanhou, no meu caso, estou falando de mim, que eu acompanhei, e por isso que eu aprovei a emenda de segurança, de economia, de bandos, inclusive de jovem. Eu vi muitos jovens de Coroas fazendo coisas horríveis aqui dentro da cidade. Então, eu acho que tem que rever. E as pessoas que estão me procurando, eles não procuram saber, é igual eu estou falando. As pessoas deveriam, quando eu falo para a Coroa seguir, para acompanhar, a gente quer ver a Coroa seguindo nessa forma. E eles estão falando também que não foi a maioria que está vindo, mas senão a gente não sabia da reunião. Se eles fizeram escondida. Eu falei, mas normalmente quem acompanha uma reunião sabe que dia que vai ter reunião, se vai ter, sei lá. E eu estou vendo você acabar. Aí eu posso ver, né? Você acabou o canal. Você tem que focar, acabei, né? A emenda que eu coloquei foi para mudar o evento do carnaval antecipado para o dia oficial. E a pessoa, sim. Eu digo todas as pessoas. Não, você acabou o carnaval. Então, é um troço que aqui em Coroas eu acho que tinha que acabar também. Eu acho que, eu vou falar assim, eu não vou falar muito, eu não sou muito bom para expressar. Parece que a maioria do pessoal que ficou nas pessoas tem uma viseira assim, ó, que coloca, né, que normalmente coloca em animal, em carroça, que colocar, pessoal, assim, olha lá, se for para o lado não. Então, As pessoas que me procuraram, eu acho que eles estão com essa viseira aí, não sei se todos, não vou falar o nome. Tem que tirar, olha para lá, será que eles me viram? Será que realmente é isso que eu quero? Então, tem isso aí. E, igual eu falei, acompanha, você tem que acompanhar. Você não acompanha, não é de poder essas coisas por hoje. Ninguém comunicou. É obrigação do cidadão a vir acompanhar as reuniões, eles não vêm, agora estão tacando o dinheiro da gente na rua. Tá? Vocês acabaram com o movimento? Então não é isso. Então, dessa forma que está sendo feito, né, vereador Osvaldo? Eu até, né, eu peço desculpa, cara, eu não ter ido lá também, igual o senhor Antônio falou, que tipo, o horário não era adequado para mim, e não deu para me comparecer. Mas a gente fica aí, né, nessa. Engraçado que já tem tanto tempo que estou vivendo. Agora que eu acho que essa emenda passou, a gente está seguindo. Eu acho que as pessoas parece que, né, se sentiram prejudicadas, eu acho. E não deve ser isso. Se sentiram prejudicadas e falaram, acabou. Não acabou. E outra, a intenção nossa de passar esse evento por dia oficial, o mesmo dinheiro que pode passar para o evento para na cachaça, o canal antecipado, pode sim. Tem que ser investido lá, que é diferente. No canal oficial. Eu não digo todo o dinheiro para gasto do evento do canal cachaça. Está numa quantia bem elevada. Então, passa isso. Igual fez o canal cachaça, faz no dia oficial. Invite nos blocos. Faz coisa bacana, tá vendo? No seu caso, faz um trabalho de dança, coloca lá. Então vamos experimentar para ver o que vai dar. Para depois, enfim, com essa. Ah, realmente não deu certo. O cara da cachaça começou a mexer. Inclusive, os 5 anos de cara da cachaça eu frequentei, ficou muito bacana. Depois ele caiu para o outro lado. E não é viável para a cidade de Rancho Queixar. Só isso.
Bárbara, depois salve.
Luzaías. Uma coisa que eu vi na escola, que eu achei muito interessante, que até eu comentei, não é a só assinatura, que só essa reivindicação. Eu acho que a proposta é de mudança mesmo. Os alunos estão se mobilizando para que leve para o prefeito todas as mudanças necessárias. A gente conversou lá sobre segurança, sabe? Então, eu acho que a gente pode correr um risco muito grande, foi o que aconteceu com a exposição aqui. Um ano que você não acontece, para voltar é muito mais difícil, uma coisa que está sendo construída. Então, isso aí aconteceu na exposição, né? No ano que liberou, e os shows não foram tão bem, porque a exposição era muito melhor do que é hoje. Foi até comentado lá a respeito até do rodeio, alguns alunos contra o rodeio, por uma questão muito pessoal, que eu também concordo, né? Então, são coisas assim que a gente precisa ouvir a população. E a gente precisa ver que tem dois lados. Tem problemas? Tem. Só que a gente não pode resolver um problema colocando outro problema. Então, a gente precisa sentar, que eu acho que esse é um momento, foi muito importante, né, essa mudança, que de repente acordou. As mudanças, uma coisa que o vereador Kleber aqui falou, que de repente, né, aconteceu, mas para melhorar. Eu acho que nesse momento é o momento que a gente precisa sentar e reivindicar aquilo que realmente a gente quer, para que a coisa aconteça dessa forma. Mas para acontecer dessa forma e a coisa dar certo, o carnaval, né, eu acho que tem que ser, na minha opinião e a opinião de outras pessoas. Da mesma forma que o nosso vereador Antônio falou que muita gente procurou ele, parabenizou, como muita gente também me procurou, também não gostando. Eu acho que ninguém é igual, acho que cada um tem sua opinião. Mas é uma tentativa em que eu peço apoio aos nobres vereadores para que a gente entre, né, com esse processo. A população já está sendo mobilizada e que vocês ajudem a mobilizar o máximo de pessoas possível que quer mudança, mas não uma mudança tão radical como essa. Tá? Eu agradeço a todos.
sábado e depois ontem.
Eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa do professor Fábio. Eu acho que o grande problema que a gente tem, e a ideia, o projeto dele ajuda em boa parte, é nessa questão da desinformação. Em todas as discussões que a gente teve aqui, eu não me lembro de ninguém querer acabar com o carnaval. E eu me lembro que foi consenso, né? Aqueles que votaram contra a emenda, aqueles que votaram a favor da emenda, o presidente, quando desempatou, o consenso era que o carnaval, no formato que estava, precisava de melhorias. E eu cheguei a falar aqui que a iniciativa do vereador Antônio, ela provocou aquilo que o professor Fábio também fez. Ela provocou a reflexão, ela provocou a discussão e ela fez muitas pessoas pararem para pensar na real situação. Eu acho que seria foi muito injusto eles terem dito que foi uma votação, né? Escondida. Mas teria sido interessante que tivesse consultado e aí fazer a vontade da maioria, né? Porque eu acho que agradar todo mundo ninguém vai. Eu achei bem prudente as falas do presidente quando ele desempatou, que ele falou, eu estou fazendo isso porque eu acho que se for para melhorar, existem possibilidades, existem formas de fazer isso, mas a princípio é a forma que eu encontrei de fazer alguma coisa. E eu espero, eu sinto muito, eu queria muito ter ido, eu espero que existam novas possibilidades, que a gente precisa sim de jovens que estejam atuantes. Até nisso foi importante a emenda do vereador Antônio, porque eu acho que foi o que motivou que eles participem do que acontece aqui, que eles participem do que é discutido aqui. E seria muito legal que eles viessem e vissem o posicionamento de cada um, né? E isso eu acho que de grande valia, porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe quem vai estar. Muitos deles podem estar aqui e que estejam aqui conscientes do papel deles, conscientes do que eles podem fazer, né? E eu acho que essa questão do carnaval, eu não sei até que ponto, eu acho complicado pedir apoio. A gente sabe quem votou a favor, quem votou contra, é complicado pedir apoio para todo mundo, né? Eu acho que cada um tem um posicionamento, talvez seja uma coisa particular mesmo, né? De posicionamento. Tomara que no fim das contas a gente consiga chegar num ponto comum que vai fazer uma coisa mais saudável para a população como um todo, né? Independente de né, que a gente consiga uma avaliação representativa, digamos assim, né? Representativa que eu falo enquanto amostra mesmo da população. E era isso que eu queria dizer. Eu queria parabenizar, eu espero da próxima vez poder estar presente, que venham mais discussões, que eles se envolvam mais não só no carnaval, né? Mas em muitas outras questões, que acho que foi dito aqui, e a gente, é uma coisa que a gente fala, que às vezes a gente faz indicações com base naquilo que a gente escuta. Teve até uma reunião que a vereadora Bárbara falou, mas se não está satisfeito, então vai para o executivo. E aí, mas a gente está aqui também com a intenção de fazer com que as coisas aconteçam, né? E aí a gente faz as indicações, a gente refaz as indicações. E seria bem interessante mesmo que a maioria tivesse consciência do que acontece, do posicionamento de cada um e do que cada um pensa aqui dentro. Acho que parabéns, que continue, que nos próximos anos aconteçam com os que estão aqui, com os próximos que vierem. É muito legal mesmo, a gente precisa de cidadãos conscientes. Obrigada.
Presidente, eu gostaria muito que esse assunto está prolongando demais, é como diz você, chovendo molhado. Que tivesse o carnaval na data oficial, que fizesse uma festa que o povo daqui, com esse tipo de barraca, fizesse dinheiro, o povo nosso assistisse. Agora, o que eu acho, sempre, eu aprendi isso muito com meu pai falar, você vermelha 2 minutos para não amarelar a vida inteira. Eu acho muito engraçado isso aí, é porque justamente a parte que é interessada financeiramente no cana-cachaça é que vai procurar para tomar essa iniciativa. Que eu acho que se ocupar uma cadeira aqui para procurar o interesse próprio, eu acho que é muito vergonhoso.
Kleber, depois do Zay.
A Sada até perguntou se eu não estava bem, que eu não ia comentar a respeito do assunto, mas eu vou ter que deixar alguns comentários aqui. Primeiro, né, eu te parabenizar no final, porque estava no processo de indicações, realmente foi muito bacana o encontro. É a coisa mais legal que teve, principalmente na parte da tarde, que eu consegui uma aproximação, pensei que eu não ia nem embora, né, foi muito legal a aproximação. E na parte da manhã era a maior quantidade de pessoas, mas eu estou assustado, o tanto de meninos que eu não sabia, estava até beirado de ser amigo no Facebook, a gente está começando a conversar. E o que é mais legal é que realmente foi tratado na parte da manhã, foi a primeira questão, o cana-cachaça, e na parte da manhã não teve como ter mais perguntas, tanto é que teve uma menina que voltou na parte da tarde. Mas na parte da tarde teve uma pergunta do cana-cachaça, mas teve várias perguntas. Então, assim, os jovens eles estão realmente interessados. Então, assim, deu para perceber isso. E foi legal que eu acabei conversando. Algumas meninas me falaram que viriam aqui, né? E assim, não tratariam de assunto de cana-cachaça, isso que é interessante, eu conversei com algumas delas. Então foi muito importante realmente esse pontapé inicial. Eu acho que nós não poderíamos deixar de comentar e te parabenizá-lo, da mesma forma que eu parabenizei a diretora também por ter compartilhado a sua ideia e aberto espaço, né, da Escola Estadual para a gente. Isso foi muito bacana. E você estava presente. O que eu queria deixar claro, vereadores, que é uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que atentar para tudo no que a gente está falando. Aí a vereadora Sábado, que eu tenho o maior carinho e respeito, acho que teve injustiça quando falou surdina. Eu não acho que teve injustiça, porque incutiram na cabeça dessas pessoas isso. Sabe? Na verdade, as pessoas elas foram incutidas a dizer aquilo. Na verdade, tem pessoas que me falaram, eu coloquei lá porque pediram para me curtir. As pessoas me falaram isso. Isso é muito interessante. No final, o senhor acabou de falar uma coisa que eu achei interessante, mas isso a gente deixa mais para o final. O que foi legal no que a gente discutiu lá, São Antônio, porque mesmo não tendo uma maior representatividade da casa, nós tivemos o que votou a favor e o que votou a contra. Então foi legal. Né? E em momento algum, tá o Fábio, que lá não estava gravado, mas uma pessoa que eu tenho um carinho, respeito, uma pessoa idônea e séria, e eu falei por que eu votei, contra, deixei claro lá. E a coisa mais interessante é que quando eu fui falar em relação ao desempate, usei até o presidente, que é uma pessoa idônea, o Fábio lembra disso, que quando ele votou, ele alegou isso. Que ele votaria, foi isso que eu disse lá, porque ele acredita que precisa de mudanças. Foi dito. Mas agora uma coisa interessante, o vereador Enos está presente, o vereador Edson, o vereador Suerlei, nós estávamos na outra legislatura, essas mudanças, elas vêm sendo pedidas nas outras legislaturas. E não, foi dito pela vereadora Baba que não usa ditadura. Eu acho que ela vive no mundo ditador, porque o marido dela pertence ao quartel. Não houve ditadura. Não. Essas mudanças, elas vêm sendo pedidas há mais tempo. Então, sim, a gente vem pedindo isso há mais tempo. Inclusive, vereador Enzo, um dos comentários, você pode reforçar aqui, se eu estiver falando mentira, você fala que é mentira, porque quando a vereadora Baba, de uma forma, tentou falar, parece que o que eu estava falando lá era mentira. Só que, para a infelicidade dela, tudo que é dito aqui é gravado e registrado em ato. Então, assim, é uma pena ouvir isso de uma pessoa que está sentada numa cadeira e falar aqui, ó, cuidado, porque que ele vai falar para você? Não, o que eu falei lá é o que eu falo aqui nas reuniões, está gravado. A infelicidade talvez seja essa. Mas você é prova disso, que nas reuniões preliminares que nós tivemos em relação ao cana-cachaça, foi sugerido o par de exposição e no que foi sugerido, as pessoas falaram que ficaria inviável. Depois da emenda, agora passa a ser viável. Entende? Então, assim, o que eu gostaria é que as pessoas tivessem mais clareza do que elas falam. Porque as pessoas que estão lá fora, eu respeito o que elas estão dizendo, porque elas estão sendo induzidas a dizer o que elas dizem. Porque a maldade, São Antônio, não está naquelas pessoas que dizem isso, Senhor usa as pessoas que procuram. Essas pessoas, elas são induzidas. Porque realmente, se o senhor lembrar, na reunião do Carnagachaça, eu deixei bem claro que nós temos que parar de ficar atacando essas coisas na nossa cidade. O que nós temos que atacar é a ferida. Foi dito aqui na reunião, quem ouviu, que é a ferida. Porque o interesse pessoal que está prevalecendo sobre o interesse coletivo, eu disse isso aqui, deixei bem claro. E falei naquela reunião, eu falo aqui e falo em qualquer lugar. Porque essa é uma realidade. Tentam deturbar a imagem dos outros para poder, talvez, ganhar mais. Porque as pessoas, quando elas estão cegas, elas não conseguem perceber o que está por trás, o que está acontecendo de fato. O vereador Enes, votaram a emenda da exposição, o projeto da exposição, alegando, vamos votar, mas a gente queria que fosse aberto. Eu também queria. Não existe uma seleção, o melhor nível de shows, porque ela está fechada ou não. Existe sim uma privação. Eu ainda falei lá na escola que está sendo tolhido o direito das pessoas da cidade aproveitarem a festa. Profeta. Mas não estou tolhindo o direito. Na minha opinião, está tolhindo. Porque duvido que na sexta-feira tenha ido 500 pessoas da cidade para poder assistir o show por causa do valor do ingresso. Então está tolhindo de uma forma inteligente que as pessoas não percebem. Esses shows que vieram aqui não poderiam ter sido de graça, sendo a prefeitura passou 210 mil reais. Da mesma forma que foi a exposição, vocês são da Barra. Aí sabe o que eles induzem na cabeça das pessoas? Se a exposição for de portaria aberta, cai o nível. Mas o nível está caindo. A exposição está acabando a cada dia. Por quê? Mas eles induzem na cabeça das pessoas. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Voltando para o que interessa. Então, essas discussões das mudanças do Carnacachaças, elas vêm sendo discutidas há vários anos. Agora que a coisa aconteceu, aí as pessoas estão dando ideia ao que a gente vem pedindo, que é respeito à nossa população. Ainda comentei a questão dos barraqueiros, comentei a situação do Alexandre, que não é respeitado, os ambulantes que não são respeitados. Isso não é colocado. Coloquei também a relação do estacionamento. Até foi legal no comentário no Facebook, senhoras e senhores, eu coloco o comentário seguinte: eu não sou contra. Agora, o que tem que ser feito é respeito às pessoas, não só as pessoas de fora, mas as pessoas da cidade. Porque as pessoas são obrigadas a estacionar. Aí o empresário que faz a festa falou: não, vereador, concordo com as coisas que você disse, mas não sou obrigado. Aí eu pergunto: se tem placa na cidade inteira, não pode entrar nos bairros, as pessoas vão estacionar onde? Está vendo o que eles tentam fazer? É uma coisa muito interessante que tem que começar a ser observado. E agora, o mais importante, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação realmente é que a coisa seja feita de forma correta. O que eles vão falar na rua, que eu falei ou não falei, não tem preocupação. Eu vi falando de ditadura, falei, que isso? Quando eu conversei com esses jovens, eles me perguntaram alguma coisa, como que funciona, legislativo, executivo, no Facebook, eu expliquei para eles, falou, ô Cleber, beleza, agora eu estou entendendo o que aconteceu lá. E agora eu estou entendendo o seu papel. Foi muito legal, eu acho que isso foi muito importante para a gente poder estar aproximando os jovens, e é uma coisa muito legal que aconteceu. Só para finalizar, as mudanças, elas são necessárias, realmente são necessárias. Tanto é que elas foram discutidas. Só que essas mudanças, elas não eram ouvidas, porque a Câmara parece que estava fazendo papel de bobo. Os vereadores falavam, e quem manda na cidade é o empresário. Falei na reunião passada e falo nessa. E se ele pega o microfone, que eu falo aqui. Eu não tenho problema de falar as coisas, desde que eu tenha consciência do que eu estou falando. E não estou para falar mal de ninguém, não. E tanto é que eu falei, respeito quem faz a festa, porque ele defende os interesses dele. Mas, por outro lado, eu defendo a população. Falei isso lá com os jovens também que estavam ouvindo isso lá. Então, assim, não poder deixar de frisar esses pontos. Agora, uma coisa que queria deixar interessante, segundo a fala do presidente, qual que foi o ponto que eu acho que fica interessante? Quando ele fala de trazer esse projeto. Porque, na verdade, esse projeto ele não pode ser trago por vereadores, porque ele vai ordenar despesa. Mas se vocês, quando eu falo a função do vereador fiscalizar, o que vocês podem perceber? O que o prefeito pode fazer? Realmente ele pode fazer, aí ele não vai estar burlando a lei, ele não vai fazer nada de errado. Ele mandar um projeto no qual ele abre um crédito suplementar. Tranquilo. Aí eu pergunto para os vereadores. Como foi feito o Carnacachaça desse ano? Alguém sabe responder? Então é que eu fiz um requerimento aprovado pelos vereadores, no qual na LDO do ano passado foi aprovado 49.900 para todos os eventos do município. E o Carnacachaça, o provimento dos recursos, ele sai dos eventos. Não existe uma despesa separada da mesma forma que faz a exposição. Então,
não tem essa justificativa de falar, eu não consigo fazer o carnaval no ano que vem, vai depender da Câmara mesmo aprovar, porque se cria um crédito e se aprovado for, terá festa. Então, indiferente, ele pode fazer, porque eu estou esperando ele responder, tanto é que quando alguns jovens me perguntaram, o próprio Guilherme perguntou, falou, Guilherme, não adianta marcar reunião se você não tiver fundamentos legais, só para aparecer, ah, parece que eu quero. Não, gente, eu acho que a coisa mais importante é o seguinte, nesse momento, se você quer realmente, se você, seu Antônio, quer uma festa realmente, porque você acha que a festa ela é bacana para a cidade, você não deveria ficar alfinetando os vereadores. Até para a gente ser inteligente, a gente tem que pensar. Se eu quero, se eu tenho interesse que o projeto passe e o projeto é bom para a população, gente, eu preciso da maioria, então eu vou ficar caçando em confusão com o vereador? Consegue entender? Então, se o momento, se realmente existe um momento na cidade onde eu quero realmente que tenha festa para ajudar os jovens, beleza, então vamos sustentar todos, vamos conversar. Tanto é, São Antônio, que na conversa que eu tive com o Guilherme, você marca uma reunião com o prefeito, que eu vou ver a disponibilidade dos vereadores, a gente vai sentar, vou convidar todos os vereadores para a gente conversar com o prefeito, você que você tem interesse, vamos conversar com o prefeito, e em cima disso, vamos levantar uma discussão. Essa é a ideia. Sentados, nós vereadores conversando, aqueles que puderem estar presentes, mas o prefeito, conversaremos a respeito sobre as mudanças. O prefeito deixou bem claro lá que realmente, se tiver as mudanças, ele também acha que existe a necessidade de mudança. Então, tendo as mudanças, traz o projeto para essa casa, o projeto entrar em votação novamente. Mas não é isso que tem que ser feito?
Lógico.
Nada mais do que isso. Tanto é que isso que às vezes me assusta, porque o que o senhor falou, nós não temos que ter esse cunho financeiro, não. Nós temos que ter um cunho no qual a gente está se preocupando realmente com cultura, foi muito bem dito pelo presidente, pela cultura, pela economia, mas não a economia, falei lá São Antônio, falei lá na escola, que não só a economia de vir um barraqueiro de fora, que vai terceirizar. Primeiro a prefeitura terceiriza para a empresa daqui, que terceiriza para a pessoa de fora. Leva todo o dinheiro embora das barracas e do estacionamento. Por que esse estacionamento não pode ser feito por pessoas do município? Para ficar 10, 15 mil para duas, três pessoas. Foi isso que eu falei lá na reunião. Por que as barracas? Nós tivemos 10 barracas no Mosco Chaves, que nós tenhamos 20 barracas das pessoas daqui, tenhamos a possibilidade dos ambulantes circulares livremente pelo evento, e os barraqueiros de fora venham para preencher um espaço que não pode ser preenchido pelos barraqueiros da cidade, bebidas exóticas. Então vocês vão poder fazer essa parte. Simples demais, nós estaríamos fomentando a nossa economia e estaríamos ganhando dinheiro. Não é isso que a gente quer? Não é isso que a gente busca? Mas não é isso que está sendo colocado na rua, São Antônio? O que está colocando na rua é uma situação totalmente adversa. Qual é a situação de rua? É que quer alguém que virar herói e que os outros virem vilão. Mas é verdade. Se você quer realmente que a coisa aconteça, que você chame todo mundo para conversar, a gente vai conversar, existe um projeto bacana, um projeto interessante. Não importa quem apareceu, quem foi o pai do projeto. O importante é que o projeto vai beneficiar a nossa população. Quando a gente começa a trabalhar com essa linha de pensamento, as coisas funcionam. Não adianta eu fazer um discurso que, na verdade, o discurso é contrário. O senhor está entendendo? Então, sim, eu acho que é uma reunião que a gente vai estar conversando. O dia que for, que tiver disponibilidade, a gente vai estar avisando. Aqueles que quiserem vão poder participar, vão poder sugerir. Todos vão poder colocar as ideias dele. Essa ideia, possivelmente, na semana que vem. Outra questão também, eu sei que uma boa parte dos vereadores que trabalham, eu falei, Guilherme, a gente tem que marcar a reunião depois das 5. Eu tenho que marcar uma reunião porque eu quero a presença dos vereadores. Não adianta eu marcar a reunião a 1 hora da tarde, às 2 horas da tarde, e sair falando na rua que os vereadores não aparecem na reunião porque eles não têm responsabilidade. É o que já aconteceu em reuniões das comissões, os vereadores não aparecem, mas 1h30 da tarde, o vereador tem compromisso. Mas no meu dia que eu tenho aula, eu não marco reunião, eu marco só no dia que eu posso. Vai ficar fácil demais. Então, acho que isso que a gente precisa buscar mesmo de verdade. Se nós queremos falar que eu quero uma união se falar que eu quero uma união na Câmara, é muito fácil, mas não da forma que vem sendo feito. Então, eu queria chamar a atenção de vocês em relação a essas discussões, e não estou fazendo nada de sigiloso, porque, na verdade, todos os vereadores serão chamados, né, para poder participar da reunião, porque eu acho que o intuito é esse, é que a gente possa ouvir. E depois de discutido as propostas apresentadas, a gente pode estar trocando ideias. Mas eu jamais faria uma reunião sem ter na mão o requerimento de um... Se o Justinei puder me ajudar, eu pedi qual ficha foi tirado o dinheiro para fazer o evento que aconteceu nesse início de 2018, que foi a lei orçamentária aprovada em 2017, porque eu não tinha previsão legal. Tanto é, senhoras e senhores, porque a questão regimental, eu percebi isso, faltava duas horas para a reunião, e tem que seguir o regimento, não pode fazer emenda. Liguei na prefeitura, o Camilo falou, Camilo, faça uma emenda. Aí eu falei, não posso fazer essa emenda, porque o regimento não permite e ela vai ser percebida. E detalhe, quem critica o regimento e às vezes eu faço a emenda na hora, não conseguiu perceber que teve essa falha no orçamento, 49.900, com o exemplo de dia, que vocês colocaram, não tem problema que a gente faça a correção posteriormente. E a emenda seria a solução para resolver. Mas a emenda não foi a solução naquele momento. Então eu quero que venha. De onde saiu esse dinheiro, qual ficha que saiu, porque aí a gente vai discutir se realmente ele pode apresentar um projeto para não criar uma expectativa falsa nas pessoas, para não parecer que só eu quero aparecer. Só isso, presidente. Obrigado.
É só rápido, presidente. Na fala do Kleber e da vereadora Bárbara. Da vereadora Bárbara, quando ela fala que as reuniões tinham que acontecer, aí eu já passo para o Fábio. Esse pontapé, a gente fala pontapé, eu não sei me expressar muito bem, que você tomou essa posição e fez esse projeto. Sim. Aí eu estou me perguntando, não teria que ter feito lá atrás, quanto tempo que Coroa está desse jeito, quando eu falo. Então você teve essa iniciativa, parabéns para você. Está vendo aqui, ó? Está aqui o resultado. Você fez essa coisa acontecer, está vendo? Eu acredito que sim, não estou apontando o dedo. Está vendo, você, depois da reunião que você fez, que infelizmente não foi todos os vereadores que puderam comparecer, devido às atividades da gente e etc., dos dois que foi lá. Estou vendo você aqui, está vendo? Só você está representando. A minha pergunta é, esse que você fez, futuramente pode vir a acontecer o seguinte, de ter mais aliados, de gente participar da reunião, para ter com convicção o que sai daqui de dentro. A gente não reclama do que sai daqui de dentro, que vai para a rede social e etc. É o que é a função do vereador. Quando eu falo que eu estou sentado nessa cadeira aqui, em prol da cidade, o povo que me colocou aqui é para fazer esse trabalho. Mas não é para chegar, sair de torcido lá para a população. Então, quando eles falam, eu não fui convocado. Se tivesse entrado com esse projeto, entende o seu, eu acho que não estava dessa forma. Eu considero como bagunça na nossa cidade. As pessoas, quando eu falei viseira, eu vou chegar. A viseira que eu falei foi essa aí. Que chega distorcido lá fora. Então, a gente não interessa o que o povo falou, que ele tacou o dedo e falou que eu acabei e etc. Então, está vendo que você só tem um representante. E de uma cidade de população de Coronel Xavier Chaves, que tem o quê?
2.300
pessoas. Só você representando a Câmara. Então, de repente, só um exemplo, para me fechar, presidente. De repente, você chega lá, na sua escola, na nossa escola, chega e fala assim, ó, teve dois vereadores aqui, Kleber, Cristi Beraldo e a Bárbara. Eu não vi um estudante aqui de maior. Eu não sei. Depois... A Bárbara disse que vai ver a assinatura. Eu não sei quantos assinaram ali, que são de maiores. De repente, uma criança de 7 anos, 8 anos, de 15, 16, 18 e de 20 deve ter assinado ali. Mas eu queria assim, a partir de hoje, não que a gente cobra que os outros venham aqui, que acompanhem as reuniões da gente, para ver qual que é a função do vereador. Era só isso. Te dou os parabéns pelo projeto. Já teria que ter acontecido muito tempo atrás, não estaria essa cidade nossa agarrada de gente com viseira. Te dou os parabéns. E a partir dessa forma, eu tenho quase certeza que vai vir gente aqui, vai vir aluno inteligente, vai vir gente querendo saber o que realmente acontece aqui. Então isso é o nosso papel. A população também tinha que fazer isso. Não chegar e falar. Você, então acompanha. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, presidente.
Vai, tudo bem?
Só queria arrematar e curtir. Vereador, quando a gente fala assim, mudança, né? A maneira, eu expliquei várias gente que procurou, que também gostava do canal Chachaça, falou até sobrinho meu e tal. Eu falei, meu filho, é a maneira de tentar fazer a mudança. A gente faz o governo na data oficial, tem tudo para dar certo. Se não der certo, tem tudo para poder voltar o carnaval antecipado, mas aí com novas regras. Agora, no ponto que está agora, não tem como pôr regulamento para não manter, não. Porque o povo já está viciado a vir daquela maneira. Se tentar fazer o carnaval antecipado, dessa maneira, vai ter confusão. Primeiro, que eu acho meio difícil, porque se for fazer esse projeto mesmo, eu vou pegar o baixo assinado também, igual eu fui instruído, da população do centro, terão tudo aquilo. Não, ele é feito. Não, eu vou pegar. Ele vai pegar um trem, maneira não, com a idade, a identidade, tudo certinho. E vou responsabilizar, entrar com o advogado responsabilizando, entrar com isso não aqui na Câmara, vou entrar lá no Ministério Público, responsabilizando o que pode acontecer. Eu fui muito bem instruído para isso, então o perigo que nós estamos correndo, se acontecer o carnaval na data oficial, se não der certo, vamos dar para dar o carnaval antecipado. Mas no momento que vê que a coisa, vê se consegue pôr novas regras. Mas esse ano eu não vejo possibilidade de mudança.
Só um minuto,
só
um minuto. Em relação ao que o senhor fala, só uma observação, quando o senhor fala na mudança. O que foi tentado de uma certa forma, eu lembro que tem um comentário da minha irmã lá no Facebook, né? A minha irmã fala assim, ó, gente, mas eu não estou entendendo. O que foi proposto foi mudança. Não sei se vocês viram o comentário dela. Ela colocou. Aí as pessoas dizem, não, você não está entendendo, senão. Na verdade, é só para fazer essa observação. O que foi realmente proposto foi a mudança. Então, não existia. Para você ter ideia do que poderia ter sido, se as pessoas estivessem realmente preocupadas, você vai falar, olha, os vereadores, eles mudaram e não vai surtir o mesmo efeito como se fosse antecipado. Mas não tentar mudar a palavra mudança com acabar. Esse é o fato. Agora, em relação ao que você falou do baixo assinado, isso é muito interessante, porque assim, muito. O senhor falou tudo em relação. O que a gente tem que pensar no baixo assinado? O baixo assinado tem que ser isso que o senhor falou. Tem que ter essa identidade. Tem que ter todos os documentos legais, porque é um documento. Eu não posso simplesmente pegar e tem 1000 assinaturas, não. Essas assinaturas têm que ser identificadas. Porque as pessoas elas vão responder por aquilo que elas estão assinando. Então, por isso que a importância
mais a idade
do baixo assinado. Então, muito, muito boa a colocação do senhor. Mas eu não poderia deixar de falar nessa questão de mudança e acabar. Como o senhor falou uma vez, mudança e acabar. Tentaram colocar que era acabar. E, na verdade, em momento, algumas pessoas tentaram falar. Entendeu? Então, só vou aproveitar só para finalizar. Olha o Edson. O Edson votou a favor da emenda. Não se manifestou, não só a favor, e não tentou lá em São Caetano, que eu fui lá em São Caetano, conversei com as pessoas. Em momento algum, o Edson falou que a Câmara tentou acabar. Ele falou, a Câmara votou. Eu votei para continuar, mas a Câmara mudou. Parabéns pela sua postura, Edson. Por isso que eu te falei que outras fundades que eu gosto disso. Ele falou isso lá, porque eu tive lá em São Caetano, as pessoas me falaram. Só isso, senhor presidente. Assunto encerrado.
Bem, eu só vou finalizar aqui, para deixar tudo muito claro, porque as pessoas distorcem muito e muita. Isso aí é que é preocupante. Bem, eu não estou fazendo nenhum abaixo-assinado. Quando eu fui conversar com o prefeito falou que precisava saber a opinião da população. E eu acho que essa roda de conversa foi muito clara para o prefeito que pelo menos aquele grupo que ali estava, né, que ninguém induziu a nada, e eu acho que foi uma coisa que partiu deles. Uma coisa muito interessante que eu percebi que eles têm opinião própria. E ele percebe. Ele não é manipulado, ele percebe quem está sendo verdadeiro ou não. Isso foi deixado muito claro lá na reunião. Foi muito interessante essa percepção do jovem. Pensa que o jovem é bobo, mas não é não. Mas essa manifestação é apenas para que a gente coloque para o prefeito, tanto que vai ter uma representatividade da população de lá, coloque para o prefeito, não é nenhum abaixo-assinado, é que a população quer isso. Porque é isso que ele precisa saber, só. O resto a gente faz aqui, com 3 ou 4 vereadores, mandando, e a população, ele só quer saber se realmente a população quer isso. E é isso que a gente quer. Não é nenhum abaixo-assinado, é apenas falando que quer mudança. E a gente vai levar propostas de mudança, que é isso que é o mais importante. Isso, o Fábio está aqui, que não me deixa mentir, né, Fábio? Todas as salas que a gente foi hoje, o que, que nós falamos? O mais importante são as mudanças que vão ser feitas, porque precisa de mudança, precisa. E a gente precisa fazer as mudanças partindo da população, não da nossa cabeça, da população. E então é isso que a gente quer, né? Então, quando terminar a reunião, a gente senta e conversa, né, para quem realmente quer entrar com o pedido.
Ofício da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Kleber Christian Veralta.
Olha para você ver, ó. Com licença, presidente. Isso eu considero como aqui, ó. Absurdo. Tá vendo? Todo mundo ouviu, ó. Aquilo que eu acabei de falar, eu não sei expressar muito bem. Só para mim, coisa. Vocês acabaram de ouvir, ó. Então essa coisa é feia. Essa coisa é absurdo. É aquelas coisas que eu acabei de falar, que seja distorcido, a gente não está aí. Mas realmente, essa visão, essa viseira desse povo tem que acabar. Vocês acabaram de ouvir, ó. Olha o exemplo aí, ó. Então isso é feio. Isso é banal. Então, acabou de. A Carol está aqui. Tem gente super inteligente, gente, né? Vivida aqui. Acabou de ver um absurdo. Via da cidade, Coronel Xavier Chaves.
Luz aí, você não tem que preocupar com isso, não. Porque, na verdade, não, gente, as pessoas que estão fazendo isso.
Mas então, mas é o que eu acabei de falar.
Uma coisa lá da rua.
As pessoas que estão por trás fazendo isso. Porque essas pessoas são usadas.
Eu acho que é uma coisa lá da rua, eu não me sinto agredido por isso.
É, a gente, né? Mas
eu
estou falando que é.
A consciência limpa dos meus atos, entendeu? É um desacato, uma coisa desse tipo, mas que para mim não faz diferença.
Infelizmente, a gente tem que ouvir isso.
Da pessoa que partiu um comentário
que
desse tipo,
lógico.
Não me atinge, entendeu? Eu acho que se fosse uma pessoa que tivesse uma visão diferente, que soubesse conversar, eu aceitaria uma crítica na boa, mas isso aí para mim não faz diferença nenhuma. São pessoas que não têm informação nenhuma, estão desinformadas, então vamos ao assunto e vamos tocar para frente. É o ofício da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para o vereador Kleber, uma resposta. Ofício 124 da Secretaria Municipal de Saúde, esse eu vou estar lendo porque o assunto foi abordado aqui na reunião, é um assunto um pouco polêmico, só para constar e ficar gravado. Ofício número 124/2018, assunto, encaminhamento. Secretaria Municipal de Coronel Xavier Chaves. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos, venho através deste responder à solicitação conforme o ofício número 262/2018, onde o vereador senhor Gilson Martírios das Chagas relata a denúncia recebida referente ao uso do veículo da saúde para aquisição de pinga pelo agente comunitário de saúde no hotel Fazenda Bela Vista. Tal denúncia foi apurada pela coordenação da equipe de saúde da família e agente comunitário de saúde. Denise Aparecida de Almeida relatou que foi entregar receita de medicamento controlado para o filho da paciente Rômula Raimunda Jacques, vulgo Caquim, em seu local de trabalho, Hotel Fazenda Bela Vista, e já que estava nesta localização, aproveitou para comprar a pinga a pedido da doutora Priscila. A coordenação da equipe de saúde da família também chamou o motorista Luiz Fernando para apuração dos fatos e, segundo ele, foi solicitado pela agente de saúde de Denise que levasse até a Jacuba para a entrega de encaminhamentos e exames. Assim, ele o fez. Levou a agente de saúde até a Jacuba e, chegando lá, ela pediu que chegasse até o hotel Fazenda Bela Vista, pois precisava entregar uma receita da paciente mencionada acima para o filho dela que trabalha lá. Em seguida, a coordenadora da equipe, Marilac de Fátima Silva, foi até o hotel Fazenda conversar com o senhor Erickson Caquim para apurar este fato. Chegando no hotel Fazenda Bela Vista, a coordenadora conversou com o senhor Erickson, vulgo Caquim, e relatou que ela não foi para entregar a receita, não. Que ele até assinou a ficha de visita para não prejudicá-la. Diante da fala do senhor Erickson, chamamos novamente a agente de saúde Denise para conversarmos sobre o fato e ela afirmou que foi até lá para entregar a receita de medicamento controlado para a mãe de Erickson. Conforme relatos acima, após a apuração dos fatos, a agente de saúde Denise afirma que foi entregar a receita médica e o senhor Erickson afirma que não recebeu a referida receita e que assinou apenas para não prejudicar. Informamos ainda que verificamos o prontuário da paciente citada e a mesma tem registrado uma receita datada apenas de 17/7/2018. encaminhamos conforme anexo a ficha de visita domiciliar do agente comunitário de saúde, onde consta a assinatura do Sr. Efferson e ainda a parte diária feita pelo motorista referente ao deslocamento do veículo da saúde neste dia 10 de agosto. Na oportunidade, informamos ainda que estaremos tomando as providências administrativas necessárias com relação ao agente de saúde. Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Portanto, está aí a resposta, a apuração dos fatos. Vocês têm os documentos aí já? Se alguém quiser ficar com isso para conferir. Essa reunião que você está querendo marcar com a comissão aqui, você vai deixar mais para frente, né?
É, eu pedi para o Jusinei fazer um levantamento de todas as indicações da área de saúde, assistência social, né, que eu sou presidente da comissão, e aí eu vou tentar resolver e buscar a melhor solução até o final do ano de todas essas indicações. Então, essa é a proposta, né, que eu achei interessante, já que todas as reuniões que a gente faz está sendo muito bem, né, proveitoso, a gente até conhece mais como funciona o executivo, até para que a gente possa fiscalizar ou criar novas normas, leis. Então, eu achei interessante. Então, eu estou aguardando o Jusinei fazer todo esse levantamento para que eu possa marcar com a comissão ou quem fez as indicações também participar.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos. Só queria fazer um comentário em cima dessa denúncia. Na verdade, em primeira mão, era por causa do carro. Não era para estar prejudicando, tipo, algum servidor. Nem é meu caso de estar aqui, né? Como a Sábata disse, a gente está aqui para buscar ações que melhorem a vida do povo da cidade. Então, como eu disse, foi por causa do carro, que às vezes a pessoa quer o carro e tem critérios, às vezes nega o carro. Então, jamais poderia ser omisso em estar fazendo essa denúncia aqui para uma pessoa que me apoiou, que me quis que eu estivesse aqui para estar representando ela, né? E em relação aqui, vou estar lendo aqui o quinto parágrafo aqui desse ofício. Chegando no hotel Fazenda Bela Vista, a coordenadora conversou com o senhor Edson Caquinho, que relatou que ela não foi para entregar a receita, não. Que ela até assinou a ficha, que ele até assinou a ficha de visita para não prejudicá-la. Na verdade, isso não é verdade, né? Eu até tive o cuidado de levar o vereador Luzaí como relator da Comissão de Saúde, Educação e Assistência, né? Estou comprovando isso. Eu tenho aqui provas que ele se não assinou. Isso deixo para a Comissão de Saúde, tá? Tá vendo isso agora.
Então tá. O problema está colocado aí, então não sei como vocês vão apurar isso, se a comissão vai apurar, porque de repente está vindo desinformação. Então, se for necessário fazer a cariação, porque um fala, o outro não fala, então. Mas eu acho que não tem necessidade disso, a comissão avalia se tem.
Eu até já conversei até com...
O interessante é que foi apurado e que vê que tem desinformação, então, e que isso sirva de exemplo para não se fazer mais esse tipo de procedimento.
Eu até queria deixar assim muito claro, porque o Gilson até me mostrou a filmagem e a gravação, e parece, pelo que eu vi na gravação, ele realmente falou que ela foi lá e não tinha receita. Ele confirmou tudo isso, né? Agora, se ele assinou, isso aí é ele que falou, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu perguntei quando eu fui lá conversar com a secretária, eu disse assim, bem, a primeira coisa é saber se houve receita ou não. Que eu acho que a coisa mais importante nisso tudo é se houve receita ou não. Porque, independente, porque nós estamos aqui fiscalizando o executivo, mas é muito sério uma mentira dentro de um trabalho. Então, isso aí que... Então, realmente, pela todo a pesquisa que fizeram, não houve receita. Então, e ela fala que foi entregar a receita. Então, as providências, elas tomou, né? Ela teve uma advertência, e eu acho que isso cabe ao executivo, não para a gente agora. A gente apurou, né? Eu acho que agora é função do executivo. A gente tem que fiscalizar para ver. Foi porque ninguém quer que nenhum funcionário seja punido, mas também a gente não quer que nenhum funcionário que minta em serviço e que omita ou que faça coisa errada. Isso também é função nossa, né? O objetivo dele era ver o negócio do carro, mas colocou para o outro lado. A única coisa que eu, como presidente, falei: justiça tem que ser feita, independente de quem está errado ou não, né? Se ela tiver que tomar uma punição, mas não somos nós que vamos dar a punição, é o executivo. E pelo que ela escreveu aí, elas já estão tomando providência. A única coisa que eu quero depois, se vocês concordarem, né, é saber o que, que foi feito, né, no, o final de tudo, que aí a gente vai buscar. Agora, se a comissão quiser apurar tudo, estou aberto. Mas, se não quiser, eu só quero a resposta do que foi feito com a funcionária, que eu acho que é importante, até para dar exemplo para todo mundo. Porque eu acho que o exemplo é uma coisa importante. A gente, mesmo não sendo gestor, mas quem foi gestor, é importante que a gente tenha uma linha de trabalho. Se quer tudo certinho, tem que ser certo em todos os sentidos, né? Então, se ela errou, ela tem que arcar com as consequências. Porque cada um arca com as consequências daquilo que fala, daquilo que faz, né? Se não for aqui, é pelo aquele lá em cima. Que às vezes a pessoa pensa que passou impune a tudo isso que está pensando, falando, mas aquele ali em cima está enxergando, né? Então é isso. Então, pela comissão, eu estou satisfeita. Se alguém quiser se manifestar.
Não é sobre isso, não. É sobre as respostas de ofício. É só porque, com aquela resposta do correio, eu queria saber se chegou alguma resposta do prefeito sobre aquela questão.
Tem uma das respostas aqui, eu não verifiquei se está, não, mas depois vai ficar disponível e vai estar sendo. Ofício 317, encaminhamento de respostas e requerimentos. Com os cordiais cumprimentos, venho encaminhar as respostas referentes aos requerimentos protocolados sobre os ofícios número 254, 256, 257, 262, 273, 276, 277, 278, 279, 303, 304 de 2018. Então, as respostas estão aqui. Os vereadores que quiserem fazer uso deste documento pode estar olhando. Não sei se é a resposta do correio, está aqui junto, porque de cabeça eu não sei o número do ofício. Parece que está mais relacionado ao Mosto Chaves. O vereador Antônio Cardoso pediu para estar informando a respeito de uma emenda parlamentar aqui da deputada federal Dâmina Pereira. Uma emenda de R$100 mil para Coronel Xavier Chaves para a agricultura. Esses R$100 mil foram usados para aquisição de implementos agrícolas. Portanto, R$100 mil indicados pela deputada Dâmina Pereira por município para equipamentos da agricultura. Um comentário?
Não, só que a parte para a agricultura, uma foi para comprar o pipa para o caminhão.
O tanque?
Hein?
O tanque para o
caminhão. Tanque para o caminhão.
Que vai isso? Dando prosseguimento. Alguém quer fazer uso da palavra? Fábio, Carolina? À vontade.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Nobres vereadores dessa casa, eu gostaria de agradecer vocês por terem acatado o nosso projeto, né, da roda de conversa, que faz parte de um projeto de educação para a democracia. Então, agradeço os que puderam participar e peço desculpas pelo horário. Realmente, o horário ficou complicado para vários de vocês. Aí o Gilcinei me encaminhou na sexta-feira a confirmação de presença e eu tive que comentar com os alunos a respeito da confirmação de presença porque eu só tinha no momento da vereadora Bárbara, então eu tive que confirmar. E o Kleber, pessoalmente, ele chegou para confirmação. Aí vocês me desculpem, mas questão de transparência, que a gente sempre preza pela transparência, eu tinha que anunciar isso para os alunos, né? Mas, acatando a sugestão de vocês, e vários depois me procuraram, vários conversaram comigo a respeito do problema do horário, né? E acatando essa sugestão, eu pensei de nós termos um outro momento, e também uma sugestão que o vereador Kleber apresentou para vocês, que vocês votaram aqui na casa, né? A respeito de termos no noturno a atividade, com os alunos do técnico também. Então a gente vai pensar na possibilidade, estamos conversando com os professores do técnico, eu não trabalho com o noturno, então envolve uma questão de cronograma da escola, da mesma forma que vocês, esses cronogramas, a gente enfrenta isso na escola, mas pensando numa sexta-feira à noite, talvez fosse um dia e um horário mais viável para ter a participação de todos vocês. Então eu gostaria que vocês analisassem, e tão logo eu tenho uma data, aí eu vou passar para o Gilcinei, tendo em vista que esse problema de horário é um que eu também tenho enfrentado, tanto que vocês já devem ter percebido que eu não venho às reuniões, né? Eu acompanho vocês, ou conversando com alguns de vocês, até pelas redes sociais privadamente, né? Que eu não gosto do uso das redes sociais extremamente públicas, e também através da gravação, né? Que a gente está sempre escutando. Então, gostaria de agradecer a vocês, convidá-los para esse novo momento, né? Que talvez seja mais viável para vocês participarem, e só fazendo uma justificativa. Todos receberam o projeto, acredito que tenham lido, né? Mas o projeto é de educação para a democracia, né? E eu gosto de usar muito esse termo com os meus colegas, que a democracia é muito dolorida, né? Eu me considero bastante democrática e dói muito, porque as minhas convicções não necessariamente vão ser aquelas que serão acatadas. Então, de antemão, queria deixar claro para vocês aqui, a minha posição a respeito da votação é exatamente a que foi aprovada, né? Eu também sou favorável à não existência do carnaval na data antecipada. Só que como professor da área de humanas, como que você não vai dar voz para os seus estudantes, né? Então, mesmo sendo contrária à minha posição, eu tinha que permitir que eles se manifestassem de alguma maneira, né? Então, foi encontrada a situação da roda de conversa, que em princípio não seria para debater o carnaval, mas a ideia do carnaval surgiu devido à polêmica após a aprovação, porque a gente entrou de férias com aquele rebuliço que vocês viram nas redes sociais, que para mim foi extremamente descortês. Então eu achei que era, no mínimo, desrespeitoso para com os vereadores o que estava acontecendo nas redes sociais. Então eu tinha que dar voz para os alunos em sala e conversar com eles de alguma maneira para eles reverem a forma de se manifestarem. Várias colagens, várias situações que eram de para denegrir a imagem dos vereadores que votaram no projeto de forma contrária ao que os jovens pensam, estava acontecendo ali, né? E a minha postura não poderia ficar calado diante dessa ação dos meninos. Eles estavam insatisfeitos, eles tinham que demonstrar insatisfação, mas eu tinha que tentar propor para eles uma forma correta de se fazer isso, e não denegrindo a imagem dos outros, né? E aí eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vocês, e eu acho que eu tinha que registrar para vocês essa minha posição aqui, né? Mas, como eu disse, a democracia realmente é muito dolorida, né? Muito obrigado, pessoal. Boa noite.
Obrigada. Parabéns, o Fábio. Eu acho que essa iniciativa sua, você tem uma missão árdua de chamar as pessoas para participação, porque a gente vê que hoje em dia as pessoas não têm interesse em estar participando de quase nada, a não ser no momento que tem um interesse pessoal. Então eu acho que é uma missão muito difícil que você está assumindo aí, mas com certeza você vai conseguir pela sua competência e eficiência. E assim, eu vejo também quando você falou que a democracia é dolorida, eu falo que o pensamento de um escritor aí é que não existe democracia, existe a democratura, né? A partir do momento que você tem que aceitar a decisão da maioria, então quer dizer que é uma ditadura. O ideal é ser a democracia. Quem é de acordo com uma coisa fica de um lado e os outros do outro, e convive tudo bem. Então acho que, mas é fundamental ser democrático e ter democracia, né? Porque pelo menos ainda está sendo a maioria que está resolvendo as coisas. Então eu acho que é muito importante. Parabéns pela iniciativa. E a gente torce para que ter frutos, né? Porque eu acho que a participação da juventude, dos adolescentes na na política ela está muito, muito baixa. A gente não vê renovação. A gente vê sempre as pessoas tomando decisões, ouvindo o que os outros falam. Elas não pesquisam, não aprofundam. Então, na onda da mídia, da imprensa. Então, a gente vê muito disso e isso é muito ruim para a democracia. A gente vê que no próprio processo eleitoral, a gente vê que a mídia influencia de uma forma decisiva no voto, principalmente da juventude, né? Então, coisas que é preocupante. Então, é um trabalho que, com certeza, no futuro ele vai ter frutos. Carolina, quer fazer uso da palavra?
Eu queria só falar sobre democracia um pouquinho, só rapidinho. É uma coisa que eu enxergo a democracia. Eu hoje até conversei com o Fábio. Nós vivemos no mundo dual. Existe sempre dois lados. Tudo na vida existe dois lados. Tudo. O que vocês falarem sempre tem os dois lados. E o que é democracia? É fazer com que esses dois lados se transformem em um, de uma forma que agrade os dois lados. É o que eu estou tentando colocar aqui no Carnachachaça. Existem pessoas que não querem, existem pessoas que querem. Então, a gente não pode tirar o não querer. Então, não querem ver, porque precisa de mudanças. E as outras querem por quê? Porque sabe que se for por a data oficial, a coisa não acontece. E a gente é muito claro isso. Então, a democracia é isso. É uma coisa que eu deixei até muito claro hoje e sempre. A gente precisa fazer as mudanças. Então, eu não estou querendo, né, ser ditadora aqui. Então, precisa de mudanças? Precisa. A gente precisa fazer essas mudanças. Tanto que a gente fez até uma reunião antes. A gente precisa fazer mudança, mas não necessariamente transformar tão radical como mudar. Porque a gente já conhece, já foi testado. Porque se não fosse testado, aí a gente poderia falar, né? Não, vamos tentar ver se dá certo. Mas não, já foi testado isso. Então, eu só estou querendo realmente, né, independente da opinião de outras pessoas, o que eu estou querendo fazer é a democracia. Fazer com que agrade todos os lados. Se incomoda alguém, vamos tentar fazer o mínimo possível para não incomodar ninguém. Se tem problema, é segurança, vamos fazer o máximo possível para que se torne um carnaval seguro, como foi elogiado. Ainda tem defeitos? Tem. Então, a gente tem que consertar. Então, eu acho que isso que é democracia.
Eu dei uma olhada. Foi uma leitura quase dinâmica. Mas eu acredito que não está ali a resposta sobre o correio. Aí, será que a gente poderia enviar novamente?
Reeditar o ofício da resposta aqui. Os Correios deu para a Prefeitura Municipal, que a gente recebeu uma resposta, e a resposta que foi para o Executivo, a gente quer ver se é a mesma resposta, provavelmente seja, né? Mas aí você faz um ofício, reeditando aquele. Próxima reunião ordinária, dia 8 de outubro de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Agora tem um lanche para a turma aí. Deixa eu ver.